inteligentes a partir de 2027. Uma medida que baixa a fatura da eletricidade, aumenta a segurança energética e ajuda a atingir as metas climáticas. Por outro lado, é necessário ainda que a diretiva preveja um instrumento de contabilização do carbono em todo o ciclo de vida dos edifícios, que contabilize também as emissões carbónicas de produção de materiais e processos de construção de edifícios, temática que, aliás, a Suécia tem legislação e reconheça-se pioneira. Vão ser estas medidas pelas quais Portugal se vai bater? Gostaríamos de saber se estão ou não disponíveis para levar estas preocupações ao debate na Presidência do Conselho da União. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, nós neste debate já ouvimos, a certa altura, sugerir que ser profundamente europeísta é estar de acordo com tudo, é ir com a corrente. E depois a seguir também ouvimos a sugestão de que, para ser crítico da União Europeia, agora é preciso achar que a União Europeia tem culpa de tudo, até da maneira como vota o eleitorado sueco ou como veta o Sr. Erdogan, que não pertence à União Europeia. Bem, e entre uma posição e a outra, lá vem semestre, vai semestre, entra presidência, sai presidência e o debate europeu aqui continua na mesma. Mas de cada vez que entra uma presidência, aproximamos daquele momento, no próximo ano, em 2024, em que a presidência da União Europeia vai ser exercida por um país que as instituições da União Europeia, Parlamento Europeu e Comissão Europeia, dizem que viola os valores da União Europeia. E eu pergunto, como é que nos vamos sair dessa? Como é que o Conselho vai sair dessa quando o Estado de Direito e os valores democráticos continuam a ser sempre, já eram com a presidência checa e são com a presidência sueca, uma prioridade? Como não, não podia deixar de ser, mas a última das prioridades. E zero novidade. Continuar a trabalhar no artigo 7º, mas não o aplicar. Pois bem, uma proposta para sair deste dilema. A constituição daquilo que já existe no Conselho da Europa, a Comissão de Veneza para Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Fazer uma Comissão de Copenhaga na União Europeia. Fazê-la já, de forma a estar pronta em 2024. Convocar peritos independentes e tribunais constitucionais de toda a União para fazerem parte dela, para que essa Comissão Independente possa guiar o Conselho, que, pelos vistos, não consegue encontrar o seu caminho no labirinto de perceber o que fazer quando há Estados da União Europeia que não só violam os valores da União Europeia, como vão presidir à União Europeia e vai ser já para o ano que vem. E não se vê novidade. Com os Estados Unidos, não é só a lei de combate à inflação, mas é a chamada lei CHIPS, 300 mil milhões para semicondutores. Tal como a União Europeia teve que mudar a sua posição quando a guerra começou, da Rússia contra a Ucrânia, a guerra comercial que os Estados Unidos iniciam nos semicondutores tem que levar a uma resposta europeia e, portanto, Portugal deveria posicionar-se claramente a favor da emissão de dívida comum europeia para as fábricas de semicondutores. Repare que até já o Partido Social Democrata alemão, não é parceiro do Partido de Governo em Portugal, já começa a ser a favor disto. Só falta o chanceler Scholz. Já agora o governo português podia não chegar depois de toda a gente ter mudado de opinião. Terceiro assunto, e com isto termino, Sr. Presidente. A Europa não pode continuar a ser apenas uma abstração lá longe para aqueles jovens que nos veem ali das galerias. Neste momento está a haver um grande esforço de mudar os edifícios onde estão as representações do Parlamento Europeu e da Comissão nos vários Estados-membros. Que não sejam apenas um escritório onde se vai levantar uns folhetos e ouvir falar de projetos que estão lá longe. Que se construam verdadeiras casas da Europa, onde estes jovens possam estudar, trabalhar, conviver e ver que a Europa não está lá só em Bruxelas, pode estar aqui, em Lisboa, na Amadora, na Maia ou em Ponta Delgada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Permitam-me que informe os mais distraídos que só uma pessoa presida a sessão de cada vez. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Capoulas Santos referiu que no próximo semestre, neste semestre da presidência sueca, teremos um conjunto de iniciativas legislativas, algumas já em curso, outras que irão ser apresentadas, que constam do programa de trabalho da Comissão Europeia, que ainda há dias discutimos nesta Assembleia da República, e em vários desses diplomas discutem-se questões essenciais para Portugal. E, portanto, Portugal estará muito atento a tentar fazer vingar as suas posições em diplomas muito relevantes, como, por exemplo, a revisão do quadro financeiro plurianual, a reforma das regras de governação económica, que aqui foram referidas por vários senhores deputados, que são essenciais para Portugal, a criação de novos recursos próprios. São dossiês que acompanharemos muito perto na defesa dos interesses nacionais ao longo deste semestre. E também há aqui uma referência muito clara nas prioridades da presidência sueca. Há algo que Portugal também defende, que é uma aposta na política comercial e na celebração e ratificação de acordos de comércio livre, que também foram referidos pela bancada do PSD, pelo Sr. Deputado Paulo Ramalho, e queremos que essa é uma prioridade, sem dúvida, decisiva, que Portugal apoia, designadamente, muito em particular, no que diz respeito ao acordo com o Mercosul, em que deve haver avanços significativos, mas também os outros que o Sr. Deputado referiu. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, começou por elencar, e muito bem, as diferentes respostas que a União Europeia tem dado às crises do passado. Os erros da resposta europeia à crise financeira de 2008, que não queremos repetir e que apenas conduziram a maior fragmentação dentro da União Europeia, numa lógica de cada um por si, e o acerto das respostas europeias à crise económica que decorreu da pandemia, com medidas verdadeiramente europeias e solidárias que foram instituídas e que provaram dar bons resultados. É disso que precisamos e por isso temos defendido a incorporação no quadro da negociação da reforma da governação económica, a incorporação a título definitivo e como instrumentos estruturais, e não apenas ad hoc, feitos à pressa para responder a cada crise, de um mecanismo de estabilização económica solidário, europeu, com efeito contracíclico, que permita dar a boa resposta. E o mesmo se diz na resposta que agora a União Europeia tem que dar ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, que vários senhores deputados aqui também referiram. Sem dúvida que é algo que carece de uma resposta europeia, porque cria um desequilíbrio nas condições de concorrência à escala global. Estamos neste momento a discutir na União Europeia justamente que tipo de resposta deve ser essa, uma discussão que está em curso, que vai estar na agenda do Conselho Europeu Extraordinário de Fevereiro e provavelmente depois ainda no de Março. Estamos todos a discutir que tipo de instrumentos e que tipo de respostas devem ser estas. Para nós, é claro, não podem ser respostas de deixar cada Estado-membro à sua conta a fazer aquilo que pode com a sua margem orçamental, porque isso só criaria maior diferenciação e fragmentação no espaço europeu. Tem de ser respostas verdadeiramente europeias e solidárias. O Sr. Deputado Ricardo Sousa referiu-se à decisão recente de vetar a entrada da Roménia e da Bulgária no espaço Schengen, e eu estou de acordo, totalmente de acordo com aquilo que disse, tenho a lamentar essa decisão. Portugal apoiava a entrada da Roménia e da Bulgária no espaço Schengen por uma razão muito simples, é que esses critérios devem ser objetivos, não deve haver qualquer preconceito, e portanto, se a Comissão Europeia, na sua análise técnica, considera que estes dois Estados-membros preenchem os requisitos para integrar o espaço Schengen, assim deve suceder, e queremos que a recusa não tinha fundamentos evidentes, foi uma recusa injustificada, não fundamentada, que só podemos lamentar. Quanto à guerra na Ucrânia, refere que a resposta da União Europeia foi mais forte, mais coesa e mais rápida, estou plenamente de acordo, e refere os receios que todos temos de alguma fadiga relativamente aos impactos que a guerra tem tido sobre todos nós, sobretudo se for, como sente ver, uma guerra prolongada no tempo. A esse respeito, apesar de tudo, há hoje uma notícia positiva, creio. Os resultados do Eurobarómetro mostram uma grande adesão dos europeus à resposta que a União Europeia tem tido e à postura dura para com a Rússia e de apoio incondicional à Ucrânia, e portanto é positivo que os europeus continuem a apoiar esta que tem sido a resposta unida da União Europeia. O Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim teve uma grande vantagem na sua intervenção, que eu quero reconhecer, é que foi claríssimo, claríssimo, claro como água, quanto àquilo que é a sua posição sobre imigrações. E, portanto, eu vou ser igualmente claro. A minha posição é radicalmente contrária. É exatamente o oposto, Sr. Deputado. É tudo aquilo que o senhor disse, ao contrário. É o simétrico. Sim, a União Europeia precisa, aliás, de mais mão de obra, precisa de mão de obra imigrante, independentemente desse argumento mais económico, precisa ter uma postura humanista e de acolhimento dessas pessoas. É essa a nossa postura em matéria de imigração, é essa a posição que defendemos nas instâncias europeias. A senhora ministra, em concreto, que tem esse dossiê, quando está a representar Portugal no Conselho da União Europeia, e, portanto, aí há todo um mar que nos separa, felizmente, quanto às posições nessa matéria. E a mesma coisa quanto à transição energética e ecológica, diz que é algo que deve ser posto de lado. Pois olha, também aí estamos exatamente em polos opostos da bancada, portanto ficou exatamente claro que aquilo que o senhor deputado aqui defendeu, eu defendo exatamente o oposto. O senhor deputado Pedro Peçanha refere-se ao investimento em defesa. Como sabe o senhor deputado, provavelmente até melhor do que eu, há um percurso já definido plurianual para atingir o limiar dos 2%. E, portanto, esse percurso está em curso, está planeado, e, portanto, não é de um dia para o outro, é plurianual, há uma sequência, tem havido aumentos significativos do investimento em defesa e lá chegaremos de acordo com o que está programado. Depois diz uma coisa estranhíssima, que a esquerda não gosta das Forças Armadas. Ó, Sr. Deputado, eu não tenho a pretensão de falar por toda a esquerda, mas eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas. E digo-lhe em concreto, tenho muito respeito pelo papel histórico que as Forças Armadas tiveram neste país para acabar com o Estado Novo e para trazer a liberdade e a democracia de volta a este país. Muitíssimo respeito pelo papel histórico das Forças Armadas em Portugal. Sr. Deputado Bernardo Blanco refere-se à questão da unanimidade em matéria de política externa. Enfim, precisaria de mais tempo para lhe expor a posição portuguesa. Portugal defende a evolução, a utilização de cláusulas passarelo para transitar da regra da unanimidade para uma regra de maioria qualificada em vários domínios de intervenção da União Europeia, não no que diz respeito à política externa. Consideramos que na política externa, pelo tipo de questões muito sensíveis de soberania que estão em causa, deve manter-se a regra da unanimidade. Quanto às consequências do Inflation Reduction Act, já me referi. Quanto à dependência de matérias-primas críticas de outras proveniências, da China e de outras, é sem dúvida uma preocupação dentro do debate mais alargado da autonomia estratégica da União Europeia que temos, e por isso aguardamos com muita expectativa as propostas que a Comissão Europeia irá apresentar, muito em breve, neste trimestre, para uma lei das matérias-primas críticas, garantindo melhores condições de acesso da União Europeia e das suas empresas, da sua economia, a matérias-primas que são essenciais, designadamente para a transição energética, para a transição digital. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Dias, muito rapidamente, temos sempre aqui um debate um pouco maniqueísta, em que a União Europeia ou é muito boa ou é muito má e é de culpar por tudo, e todas as razões do nosso descontentamento residem na União Europeia. Eu acho que devemos evitar maniqueísmos no debate público, porque não nos levam a lado nenhum. O Sr. Deputado refere que não há resposta ao combate à pobreza, não há resposta ao aprofundamento das desigualdades. Por isso mesmo, nós defendemos, aliás, tem a haver um enfoque muito grande ao nível europeu na agenda dos direitos sociais, no pilar europeu dos direitos sociais, e queremos, aliás, por nossa iniciativa, uma vez que a presidência sueca não tem iniciativas previstas nessa matéria, vamos nós organizar uma cimeira no Porto, em maio, para manter este tema na agenda, consideramos que é muito importante. E depois o Sr. Deputado diz uma coisa extraordinária, diz que o PS continua por cá a fazer as vezes da Troika. Oh, Sr. Deputado, certamente não preciso de lembrar do caminho que fizemos, aliás, em conjunto, para virar a página da autoridade, para combater a Troika, para aumentar as pensões, para aumentar os apoios sociais, para aumentar significativamente o salário mínimo, para reduzir impostos. Oh, Sr. Deputado, fizemos todo um caminho que bem importa recordar virarmos totalmente a página relativamente ao que foi o período da Troika. Sr. Deputado, a Mariana Mortágua, Sr. Deputado, eu creio que... peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu creio que está equivocada quanto ao tema do debate. Este não era um debate sobre o programa do governo da Suécia. Era um debate sobre as prioridades da presidência sueca do Conselho da União Europeia. Eu não me referi aqui, nem me vou referir, nem faz qualquer sentido estar aqui a discutir prioridades do governo sueco, a orgânica do governo sueco, a política sueca em matéria de migrações. Aliás, sobre esse aspecto, acho que já deixa bem claro qual é a posição deste governo. E, portanto, o que eu me referi foi ao programa da Suécia para a sua presidência do Conselho da União Europeia, e é isso que estamos aqui
a debater. Concluir.
Sr. Presidente, vou terminar desde já. Em relação à Sra. Deputada Inês Sousa Real, dizer que a eficiência energética é sem dúvida uma prioridade e vamos certamente acompanhar as posições ambiciosas que estão em negociação no quadro da revisão da Diretiva sobre o Desempenho Energético de Edifícios e outras matérias. A matéria de eficiência energética é, aliás, a energia mais limpa, é aquela que se poupa. Quanto ao Sr. Deputado Rui Tavares, há desafios grandes em matéria de Estado de Direito, sem dúvida. Agora, não creio que se possa dizer, como disse aqui, que houve zero novidades em matéria de Estado de Direito. 2022 fica marcado, aliás, por avanços muito significativos, quer em relação à Polónia, quer em relação à Hungria, Ainda na Polónia, ainda esta semana, tivemos uma aprovação no Parlamento de uma alteração significativa quanto à sua estrutura do sistema judiciário. Na Hungria também tem tido avanço em vários domínios, não em todos, é certo, não se pode dizer que as coisas estejam paradas, que não estejam a andar e que não tenha havido avanços e desenvolvimentos no bom sentido. Felizmente, 2022 ficou marcado por isso. Quanto à resposta ao IRA, creio que também já respondi. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Concluímos assim o ponto 1 da ordem de trabalhos. Pedimos do Governo.